Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado.
Era assim que tinha que fazer?
Quero iniciar meu pronunciamento me somando a todos que se manifestaram com pesar pela morte do nosso colega, o senador Luiz Henrique, que representava o Estado de Santa Catarina nesta casa. Como já tive oportunidade de registrar, o senador Luiz Henrique foi um notável homem público deste país e aqui no Senado era um grande colega com o qual tive a oportunidade de dividir 4 anos de mandato. Fará uma imensa falta ao debate político em razão de suas ideias lúcidas, pertinentes e sempre apropriadas que defendia. Foi altivo até o último grande embate que travou nesta casa em fevereiro passado, quando disputou a presidência com o senador Renan Calheiros. Na ocasião, mesmo tendo anunciado o apoio da bancada do PT à candidatura do presidente Renan, fiz questão, na condição de líder do nosso partido, de ressaltar que o senador Luiz Henrique reunia todos os atributos para o cargo e contava com todo o nosso respeito e todo o nosso apreço, em que pese, reitero, não termos acompanhado naquela eleição. Vários de nós, integrantes da bancada do PT, tivemos também a oportunidade de, por mais de uma vez, antes desse episódio da eleição do presidente do Senado, de sugerir aos membros do governo a indicação do senador Luiz Henrique para ser o líder do nosso governo nessa casa. Ideia que não prosperou, especialmente pela própria eleição aqui acontecida. Portanto, lamento profundamente o falecimento desse nosso companheiro, que deixará uma imensa lacuna na cena política nacional, e me somo na solidariedade aos eleitores, amigos e familiares do senador. E também a todos os colegas que aqui lamentaram, me somo a essa convocação de uma sessão solene e digo com toda certeza que o Brasil perdeu um grande político, um grande brasileiro. Gostaria ainda, senhor presidente, de registrar que também fica mais pobre a nossa cena cultural, com outra morte ocorrida neste final de semana, a da cantora e compositora pernambucana Selma do Coco. Dona Selma, que tinha 85 anos, foi uma guerreira em defesa do coco, uma das mais tradicionais manifestações musicais da nossa cultura. Era uma mulher negra, de sorriso largo, que deixou de lado o tabuleiro de tapioca em que trabalhava em Olinda para empunhar essa bandeira de levar o coco e fazê-lo conhecido pelo Brasil e pelo mundo. Era patrimônio vivo do Estado de Pernambuco, um reconhecimento pelo trabalho desempenhado no âmbito da cultura pernambucana e em 2010, foi homenageada pelo Ministério da Cultura e pelas comemorações dos 22 anos da Fundação Palmares como uma das divas da cultura negra brasileira na área do segmento artístico. Ficam a sua obra e a sua luta como inspiração para as novas gerações de Pernambuco. Em homenagem à memória de Dona Selma, estou apresentando um voto de pesar a esta casa pelo falecimento dessa guerreira nascida em Vitória de Santo Antão. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, O Congresso Nacional tem sido permanentemente chamado a assumir pautas desafiadoras para o país. É o ajuste fiscal, é a reforma política, enfim, são muitos os temas urgentes ao Brasil. Hoje pela manhã, tivemos aqui nesta casa um café da manhã com a Confederação Nacional dos Municípios, que aqui veio para nos apresentar outro assunto fundamental ao atual debate político, a discussão do Pacto Federativo. No próximo dia 25, teremos aqui em Brasília o início da 18ª Marcha em Defesa dos Municípios, que trará a nós uma série de pontos fundamentais desse movimento municipalista que vem ganhando muita força no nosso país. Os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma valorizaram imensamente os mais de 5 mil municípios brasileiros, levando a União a manter nos dias de hoje mais de 200 programas referentes à gestão pública e à relação das prefeituras com o governo federal. São programas nas áreas de saúde, da educação, agricultura e desenvolvimento rural, assistência social, ciência e tecnologia, enfim, iniciativas que valorizam o papel das prefeituras e prestigiam a descentralização das ações a partir de Brasília, em favor dos nossos municípios. Quero ressaltar, por exemplo, a entrega pelo governo federal de motoniveladoras, retroescavadeiras, de pás carregadeiras, entre outras máquinas para ajudar os prefeitos, especialmente os que administram as cidades com população de até 50 mil habitantes, a atender as demandas da população. É, como ressaltou a própria presidenta Dilma, uma parceria republicana, independentemente do partido ou do viés ideológico, cujos investimentos já superam mais de R$ 1,5 bilhão de reais em benefício de mais de 60 milhões de brasileiros. Lembro aqui também que, recentemente, com o apoio da presidenta Dilma, este Congresso aprovou o aumento de um ponto percentual no valor dos repasses do FPM que os municípios receberão até o próximo dia 10 de julho, como resposta a uma das reivindicações da marcha do ano passado. Sabemos, é claro, que esse esforço não é suficiente, mas seguramente já ajudará bastante a minorar os problemas pelos quais passam as nossas prefeituras. Como não lembrar o programa Mais Médicos, que garantiu efetivamente a universalização do acesso à atenção básica no nosso país? Esse programa, que tem aprovação de mais de 85% dos seus usuários nas milhares de cidades desse país que estão sendo abrangidas pela sua intervenção. Sabemos que há muitas coisas por fazer, mas com certeza muito foi feito e continua a ser feito nesse momento. Nossa resposta aos prefeitos, nossa resposta aos habitantes dos municípios é de trabalharmos aqui também. Temos já instalada neste Congresso uma comissão especial do Pacto Federativo, foro onde iremos discutir temas como os royalties do petróleo, a repartição tributária, as questões previdenciárias e a própria reforma política. É importante, então, que assumamos a mediação entre os prefeitos brasileiros e a União para que, diante da extensa pauta que reivindicam os municípios, possamos encontrar um equilíbrio que favoreça a desconcentração e mais autonomia aos entes federados, sem prejuízo, no entanto, da coesão federativa. Os prefeitos vêm nos demandar a celeridade de uma série de propostas em tramitação nesta casa, como o ISS sobre leasing, cartões de crédito e construção civil, piso salarial dos professores, merenda e transporte escolares, saúde e, com certeza, trarão vários outros projetos de natureza similar aos quais precisamos dar uma pronta e sólida resposta. De maneira que essa discussão sobre o nosso pacto federativo precisa tomar corpo no Congresso e ser encarada com a seriedade devida para que possamos repensar o Estado brasileiro e redefinir as competências de cada ente federado, dotando o país dos modernos mecanismos com os quais os novos tempos nos impõem caminhar. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente, obrigado aos senadores e às senadoras.